É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
Carlos Andreasa, boa tarde.
Alô, Isabel Rangel. Alô, Marcos Lacerda.
Alô, Andreasa.
Ouvinte querido, olha, eu estava aqui analisando os dados que o Lacerda me passou mais cedo, e a gente precisa ser bastante franco. Era esperado que isso acontecesse, que houvesse essa queda. Para muitos a queda seria ainda maior do que foi. É preciso aguardar abril, né, o mês, chamemos de consolidação do nosso isolamento, da nossa quarentena, com impactos evidentes na economia. Com menos gente na rua, o cálculo é óbvio, menos consumo. E também uma postura mais conservadora. Né? A ideia de que as pessoas, mesmo em casa, manteriam os seus hábitos de consumo por meio de pedidos, compras online e tudo mais, é ilusório. Num período como esse, uma das primeiras reações do indivíduo é ser conservador nos seus gastos, porque no final das contas, o sujeito pode perder o emprego, pode ter queda de receita, mantendo o emprego, mas perdendo parte do salário, tendo de renegociar contratos e tudo mais. Então, tudo isso muito esperado. Eu acho apenas, não quero que aqui veja qualquer maldade da minha parte, eu acho apenas curioso que esse levantamento tenha sido apresentado um dia antes do governador anunciar a sua decisão relativamente à flexibilização da quarentena. Né? Alguém que seja maldoso, que não é meu caso, dirá que isso teria sido feito para subsidiar, diante da grande pressão econômica, dos setores econômicos, para subsidiar, para dar carne a uma decisão surpreendente do governador de flexibilização das normas de quarentena, de reabertura gradual da economia, antes daquilo que tudo indica, pelo próprio ritmo de decisões conservadoras, a meu ver, corretas, prudentes, do governador Wilson Witzel, indicava, pode ser que, como o próprio secretário disse, esses números sirvam de baliza fundamental para, pode ser, eu diria, que será uma reabertura prematura da nossa economia, a flexibilização da quarentena. Eu tenho muita dificuldade diante dos números, tenho falado aqui sobre isso diariamente, diante do que há, e o que há é uma cegueira estatística, né? Uma vez que se testa muito pouco no Rio de Janeiro e no Brasil, eu acho que a gente tem que ser prudente sobre qualquer movimento de reabertura antes, pelo menos, de meados de abril. Né? Eu botaria um mês aí de frente, por segurança, mas vamos ver o que virá. Lacerda, Isabel.
É isso, Andreasa. Amanhã você volta trazendo outras informações. A gente está acompanhando aqui também a entrevista coletiva lá em Brasília. Agora fala o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. E muitos projetos são colocados à frente, né? A gente ouvia ali o ministro da Casa Civil, Braga Neto, com um grupo de trabalho visando aí daqui a 30 anos. A gente não está conseguindo pensar o dia de amanhã, mas para daqui a 30 anos tem, né?
Daqui a 30 anos. Sabe nem se vai ter Brasil daqui a 30 anos, né, Lacerda? Mas enfim, otimismo do ministro. Fico feliz por isso.
É isso. Aquele abraço, Andreasa.
Opa, para. Ô, Isabel.
Para tudo.
Oi, Andreasa, diga.
E aí, Isabel Rangel, você viu a live de Sandy Júnior, Isabel Rangel?
Eu tenho que dizer que eu vi a live de Sandy Júnior depois das 9 da noite, que é o meu horário de trabalho, óbvio, né, porque eu sou uma funcionária exemplar da casa, e eu tenho que dizer para você que eu ouvi comentários bem interessantes sobre a live do Raça Negra. Queria
Isabel
sua opinião, Andreasa.
A live do Raça Negra seria uma coluna à parte. Porque o grande Luiz Carlos estava, eu vou usar a linguagem poética até, vou pedir licença ao grande Carlos Drummond de Andrade. O Luiz Carlos estava claramente comovido, estava bastante emocionado, o que me emociona, porque eu entendo, digamos que ele não estivesse no seu melhor momento vocal, não estava, porém, com aquele repertório, com aquele swing, com a memória que aquelas canções nos trazem, não tem jeito. Foi espetacular, foi memorável.
Como diz o nosso Edilson Silva, Andreasa, estava em grande fase, né?
Grande fase. A live do Raça Negra deveria ser transmitida pelo OMS, Organização Mundial da Saúde, para passar cai para enfrentar a Covid-19.
Agora, eu participei bastante aqui da live de Sandy Júnior, eu fiz a minha própria live aqui sentada no meu sofá, meus vizinhos, eu fiquei com pena porque eu botei alto, eu não fui legal, e foi bem bacana, eu me diverti bastante.
E hoje tem a do Belo, né, Andreasa?
Tomou um negocinho, Isabelle? Não.
Não posso, não tô podendo ainda, Andreasa.
Hoje tem o quê, Lacerda?
Hoje tem o Belo.
Olha, isso.
Hoje é pagode raiz, rapaz.
Faz tempo que eu não escuto Belo, tá? Porém, devo dizer o seguinte: daquela geração do pagode anos 90, né?
Soeto, né, Andreasa? Soeto, né?
Lembrando o Soeto, o Belo, sem dúvida, é o melhor cantor.
Andreas, eu fui naquele festival Espanta, que teve ali na Marina da Glória, quando a gente podia se aglomerar tudo mais, sim, antes do carnaval, fui no show do Belo, rapaz, showzaço, hein?
Belo canta demais,
muito
afinado, extensão vocal, parece que é gravado.
E é aquele show que não para, é uma música emendada na outra, sim, com a banda também arrebentando.
Aliás,
assim.
Lacerda, você se lembra que o Belo gravou em altíssimo nível um samba enredo da Beija-Flor com o Neguinho da Beija-Flor? E defendeu na avenida. Araxá,
oba, oba.
Araxá, oba, oba. Que isso, Lacerda?
É, rapaz, Enredo Samba é campeão, né?
E defendeu bonito. Canta demais, Belo. Meu Deus do céu. Vou assistir hoje. Live.
Hoje,
ao contrário da Isabelle, com um negocinho.
Carnaval de 2000 e Carnaval de 99, Araxá, lugar alto onde primeiro se avista o sol, rapaz.
Você botar aqui pra
que beleza. Como diz Neguinho da Beija-Flor, beleza.
Tchau,
tchau, Andreasa.